ar mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, com meu amigo Guilherme Guidetti.
Oi, Rafa!
Oi, Guidetti, tudo bem?
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte, boa noite, Fapcom, boa noite, Galáxia, Acre e afins. Tudo tranquilo e favorável, Rafa?
Tuta família, tudo bem.
Tuta família, tuta... Nossa, a gente deu azar pra Itália, hein? Vou te falar, viu?
Por quê? Já passou as... Ah, é verdade. É... Não, mas não temos culpa.
Culpa sua.
O programa valeu. Estamos aqui mais uma vez vivendo esse momento lindo.
Tá certo. Você tá bem, Rafa?
Estou bem. Tudo em paz, tudo suave, tudo tranquilo.
Nada assim de novo na sua vida? Aquele poema. E aquele poema, deu certo?
Poema? Ah, me chamaram pra escrever um livro aí. É.
Que livro, Rafael?
Mil dias sozinho. É assim, bonito. Vambora.
50 tons de Ribeirão.
Mas por que essa música?
50... Por quê?
É, 50 tons de neblina em Ribeirão. Seria assim. Neblina.
Gente, Rafael continua sozinho, esse poeta de Ribeirão, poeta super engajado também nas questões sociais de Ribeirão Pires aí.
É uma cidade linda.
O futuro social. Prefeito de Ribeirão está sozinho procurando sua primeira dama. E não acha. É impressionante, já são 6 meses de programa e ninguém manda mensagem além da mãe dele, que mandou uma vez. Você aí que não tá fazendo nada aí fora, você que tá ouvindo o nosso programa, pega seu WhatsApp, pega seu celular, acesse o WhatsApp, coloca aí o número 96588-1595, eu vou repetir pra você anotar, 96588-1595, e manda o WhatsApp aqui pro Rafa, ele tá sozinho, você também tá sozinho aí fora, vamos interagir, vamos conversar, pelo amor de Deus, né, Rafa?
O que que eu posso dizer, né?
Ah, apenas concordo.
Ah, então tudo bem, ó. Ó, o telefone tocou aqui. O telefone toca na rádio. Passou o telefone da rádio?
Não.
Então acho que não é, né? Não. Ah, tudo bem, muito obrigado. Danilo sempre no momento, no ponto, de olho no lance, fazendo o programa seguir. Esquece desse problema.
Eu adoro essa parte romântica.
Vamos apresentar a convidada que tá aqui esperando faz meia hora e você não apresenta?
Aqui não tem falta de mira nesse sentido, né? Porque nossos convidados vira e mexe aqui, a gente... Traz uma menina pra nós, porque as mulheres também têm espaço aqui no Falta de Quarta. E hoje a gente traz uma convidada especial.
Oh.
Ela já esteve aqui, eu recebi essa informação. Eu não estava, porque eu estava em um outro, né? Enfim.
Estava em States.
Em algum lugar pra relaxar. Ela que é corintianista, isso aí é o quê? É um... um avião. Isso, eu tava viajando.
Agora finge que não sabe o que é.
Não.
Você vai desentendido.
Eu não tô acostumado com esse barulho. Na verdade, eu fui de carro até lá. Mas a gente tá aqui com a camisa número 20 do Tequilize. Você ainda não sabe quem é, ela é corintiana, faz aniversário dia 21 de dezembro, tem 25 anos, signo de Sagitário, gosta de jogar vôlei, gosta de jogar futebol, gosta de tocar violão e gosta de tocar o terror também, me disse aqui, confidenciou ela, conhecida como Tamirão, Tamiris Gomes.
Olá, tudo bem? Oi Rafa, Guidetti, todo mundo aí da Fapcom.
Boa noite, tudo bom?
Tudo certo com você.
Ah, tô bem, graças a Deus.
Então tá bom.
Tudo bem, Tamiris? Tudo bem também.
Então você já esteve aqui já uma vez?
É, eu estive, mas estava em outros ares, na terra do Tio Sam, sendo nosso correspondente de lá.
Tio Sam, socorro!
Exatamente, estava lá, mas agora, já que... Não tive a honra de ter você como convidado aquele dia, agora tô tendo a honra aqui de...
Agora estamos todos juntos novamente.
Exatamente, mais uma vez aqui para mais um programinha, Rafa.
É, ele estava junto com a turma do Pateta, agora nós estamos juntos com a turma do Falta.
Isso.
Certo.
É quase igual.
Sim, tudo certo.
Tem o Pateta que apresenta, o... Não, é mentira.
Haha, tá muito engraçado você. Isso segue, é esporte, Guidetti, esporte.
Ok, desculpa.
Sim, então vamos falar de futebol então, já que... A Tamiris é corintiana, que ninguém é perfeito, mas tudo bem, faz parte.
Fazer o quê?
É um defeito bom.
Mas você é uma boa pessoa, então... Falou que gosta de mim, não do meu time, gosta de mim no caso futebolístico, então perdoa ela.
Não, quando fala de futebol e o Rafa, a gente não conversa desse assunto, é só aqui mesmo. Sem falta de quarto.
É, mas futebol dá problema, não?
Porque
ela é rival, ela torce pro rival.
Entendi.
Amigas e rivais.
E o Guidetti está aqui no meio, justamente, ele fica entre rival e outro, ele fica
amizando. Dá aquela apaziguada aqui, porque pro meu time ninguém liga além de mim, né?
A BNT é time de juízes, né? Então os juízes cuidam, né?
Ninguém liga pro meu time além de mim e dos meus jogadores.
Nossa, alguém manda mensagem pro time dele, gente. Falta de time.
Tô
liga
pro seu
time, não fica triste. 965-88-1595, nosso WhatsApp. Tem os orelhões da Fapcom também. Quem sabe um dia a gente aciona eles pra rádio. Porque não, né? Que funciona os orelhões, sabia?
É mesmo?
É, mas como o tema é esporte, como já foi do Mickey, né? Passou, vamos falar de futebol, Guidetti.
Ok.
Então vamos começar com os times paulistas. Aí vem o Palmeiras.
quando surjo ao viver de imponente no gramado em que a luta.
O Rafa está dançando neste momento.
Ah, o Rafa adora essa música. Rafa, desce da mesa, pelo amor de Deus. É uma das músicas favoritas do Rafa, na verdade.
Brincadeira, viu?
Bom,
essa aí, o Anabi.
O Palmeiras, como vocês puderam acompanhar no fim de semana, empatou em 2x2 no jogo contra a Ponte Preta. Impressionante como a Ponte Preta encasqueta pra cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque, né?
Palmeiras, Corinthians, São Paulo,
o Palmeiras Santos. Nunca ganhou da Ponte dentro do Allianz Parque, no seu novo estádio, né? Não, o antigo, enfim.
Foi quase.
Bom, empatou 2x2, manteve a liderança, tem 40 pontos, tá 2 pontos à frente do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Não joga agora no meio de semana, não tem compromisso pela Copa do Brasil. Copa do Brasil pro Palmeiras essa semana que vem. E conta agora com a volta do Gabriel Jesus, que voltou das Olimpíadas, certo? E se falta mina aqui pro Rafa, no Palmeiras vai voltar a ter mina, porque o IR Mina tá aí se recuperando, já fez o treinamento ontem, pelo time reserva. Fez,
você não, quer me ajudar desse bola. Jeito? Quer me ajudar?
Não deixa muito de bem. Ser mina, né?
Palmeiras está...
É a mina.
É mina,
Palmeiras
é mina.
Está com mina no elenco, muito bem.
Tá vendo? Até o Palmeiras tem mina e o Rafa não, vou te falar, viu?
E você quer me ajudar como, Guidetti, fazendo essas colocações? Uma coisa que eu acho que a Ponte Preta utilizou de artifício...
Olha só,
para empatar polêmica. Com o Palmeiras? Polêmica. Eu quero saber isso. Ah. O goleiro Aranha da Ponte Preta, no domingo, estava usando o meu uniforme. Você reparou isso? Camisa amarela.
Você reparou?
Camisa amarela, calções negros e meias amarelas.
Eu particularmente não reparei.
Ele estava usando o meu modelo de roupa do
Nossa, 68. Nossa, mas ficou bom nele, né?
É, você viu que ele quase deu um monte de gol pro Palmeiras.
Não,
tá
sabia, que, não sabia que vocês usavam camisa daquele tamanho também.
Pois é. Observa lá, tá igualzinho, só faltou o capacete.
Mentira, eu vi sim. Então, inclusive, então, achei que era você.
Então fala que viu, rapaz.
Por isso a esperança de gols que eu tive. Né?
É os gols que ele tomou também.
Faltou o Dedé, então, no ataque do Palmeiras.
Faltou. Tinha Dudu, mas não tinha Dedé, né?
Isso.
Mas agora tem a Mina. Mina agora tá voltando.
Mina tá voltando.
É, rapaz.
Olha o sorriso no rosto do Rafael.
Olha só, o Palmeiras lidera o campeonato com 40 pontos. Né, e é seguido de perto ali pelo Atlético Mineiro, com 38, e pelo Corinthians, que é o nosso próximo assunto. Então, aí vem o Corinthians! Ele tá vindo, gente. Aí subiu.
Isso, aí. A gente pegou de surpresa aqui na sonopasta.
Viu, Rafa? Isso é uma música bonita.
Ah, sabe que eu acho o hino do Corinthians meio triste? De verdade, assim, sem clubismo nenhum, mas analisando eu acho meio triste, sabe?
A letra, você diz?
Não, nem a letra, acho que é mais a melodia mesmo.
Você acha?
Ah, eu não sei, pode ser brisa minha.
É que é mais o surdo, né? Ele não tem aquele repiquinho de caixa, igual tem o do Palmeiras, por exemplo. Ele é mais o surdão. Característica de corintiano.
É, às vezes era melhor ser surdo mesmo. Ó, vamos lá. Corinthians, vem, jogou segunda-feira.
E ele falou depois... sem clubismo.
Rapaz!
Jogou segunda-feira e venceu por 2x1, vitória dentro de casa. Ok, então ali voltou ao G4, tá na terceira posição com 37 pontos, um atrás do segundo colocado, o Atlético Mineiro, três atrás do líder Palmeiras. Também não joga esse meio de semana, porque também não tem compromissos pela Copa do Brasil nessa semana, só semana que vem.
Enfrentará o Fluminense.
É. Exatamente, olha o Rafa. Tá,
né, Rafa? Eu estudei, cara.
Ele sabe bastante do Timão, você viu?
Eu vi, você que é como corintiana, o que você tá achando aí agora? O Corinthians teve uma certa debandada aí, saiu o Luciano, saiu o André, saiu o Bruno Henrique, assim, de uma vez. Mas, entre saídas assim, e chegadas do time, o time tá se mantendo ali em cima.
Eu acho que agora o foco é encostar no segundo colocado, né? O time entrou bem pra jogar e eu tenho esperança. Tenho muita esperança de que depois que o Tite foi embora, que agora a gente retorna pro foco e seja campeão de novo, né, Rafa?
Mas você acha que você tá querendo mais a Copa do Brasil? Ou você tá querendo mais o Campeonato Brasileiro? Ou você tá querendo os dois?
Eu quero os dois. Corintiano se acostumou, né? Nos últimos anos esse é o cenário, né, Thiago?
É, na dúvida tem a Copa PlayStation, na dúvida, né?
É, pois é.
Não, se tudo der errado, a gente ganha no PlayStation.
É,
não
então,
tem problema.
Exatamente. Tudo bem, bom, essa alegria, né?
Diga. Corinthians também... Ah, adoro essa música.
Obrigado. Tamo de volta, Carlos Alberto.
Corinthians conta também com alguns reforços, é o Carlos Alberto com gripe.
Ah, tá.
Novos reforços chegaram, fizeram teste físico hoje, foram aprovados, só falta então assinar o contrato. O Jean, volante, que veio do Paraná, tem 21 anos, e o Gustavo, atacante do Cris...
Ele ouvi
dizer muito bem dele. E também dei uma verificada aqui em alguns vídeos do Gustavo, atacante do Criciúma, que vai assinar com o Corinthians também, que é o artilheiro da Série B com 11 gols. Dei uma olhada ali, ele pareceu um homem bem mais de área mesmo.
Ele é bem,
né,
decisivo.
É, ele vi os gols dele, todos os gols dele na segunda divisão foram feitos de primeira, assim, alguns de pênalti, né, tal, a maioria de cabeça.
Todos os gols na segunda foram feitos de primeira.
Isso, exatamente.
Muito bom.
É um pouco paradoxal e tal, mas enfim.
Não, mas ele é, eu tenho certeza que ele vai encaixar bem com o elenco do Corinthians. O Corinthians estava faltando justamente esse cara de área que chega ali e decide. E é, porque... acho que vai colaborar bastante.
Vocês tentaram com o André Balada, vocês tentaram com o Luciano, que voltou de lesão, não voltou bem, aí não deu certo com nenhum dos dois.
Na verdade, deixa, eu acho que é o conjunto do time inteiro. Eu acho que não dá pra pensar em uma posição separada da outra. Eu acho que uma posição não conversou com a outra e aí não tinha como o time deslanchar. Eu acho que agora a gente entrando com um volante bom, eu acho que um atacante mais presente de área pra chegar ali e resolver, eu acho que o time vai melhorar bastante.
É, vamos lá. Posições assim, firmes, tá vendo? Por isso que a gente traz mulheres. Aqui, mulheres aqui, o Belmonte quando veio falou, não falou nada. Aqui também ele já recebeu os aplausos aqui do Sonoplast.
Muito obrigado, Danilo.
Bom, o Corinthians é basicamente isso, então, vamos ver. Eu também acredito que o Corinthians possa se encaixar, apesar de eu acreditar que a força do elenco do Corinthians é inferior. A força é inferior, olha só. Tem uma menor força em relação aos clubes que estão ali brigando com posições com ele, com Palmeiras, Atlético, Flamengo, enfim. Eu acho que vai ter um pouco de trabalho.
Mas eu acho que o Corinthians, o diferencial do Corinthians é isso mesmo. O elenco, todas as vezes que a gente ganhou, que a gente foi bem, não era uma coisa individual, era o elenco como um todo. Eu acho que agora é a hora realmente de ajeitar ali as peças faltantes e tentar arrumar o conjunto todo. Evidentemente que eu vejo uma fraqueza,
sim,
só que eu acho que agora, com os novos reforços, eu tenho certeza que vai colaborar para o elenco como um todo.
Tá aí.
Muito bem. Chegou a mensagem aqui no nosso WhatsApp. Chegou a mensagem, gente!
Ah, não acredito.
Sim, mensagem.
Não é poema para você, Rafa?
Não é poema?
Não.
Ah.
Gente, não é milagre, é mensagem só. É mensagem do Cido. Cido Jack mandou seu áudio também, daqui a pouco tem novidade, o Momento do Vale tá de volta. Corinthians na caça ao porco, apenas 3 pontinhos.
Caça ao porco, 3 pontinhos ali. Tá difícil de tirar, né? Porque parece que o Palmeiras não quer o título e ninguém quer o título, porque quando é pra disparar, o Palmeiras não dispara. Quando é alguém pra roubar a liderança, ninguém rouba. É impressionante.
Pra mim tá bom, continua assim.
Bom, eu como corintiano, eu prefiro pensar no Atlético primeiro.
Deixa
o Palmeiras lá, depois a gente se enfrenta.
Primeiro caça o galo, né? Primeiro caça o galo.
Beleza, agora nós vamos pegar o avião, Guidetti. Seu avião, vamos pegar ele. Vamos descer a serra.
Com destino à felicidade.
É, muito bem. Atenção, passageiros, com destino a Santos. Aí vem o Santos!
Santos!
Esse também tem surdo, Felipe.
Esse também tem surdo?
Tem surdo, tem surdo. Com cadeira de roda.
Segue o jogo. O Palmeiras não, o Santos. Poxa. O Santos
foi
ótimo, nossa, meu Deus do céu. O Santos perdeu no fim de semana. Ele jogou contra o Coritiba fora de casa, saiu na frente numa falha do zagueiro e tomou a virada ainda. Rafael não se aguenta.
Tá.
Tomou a virada, perdeu por 2-1 lá no Sul. E acabou ficando ali fora do G4, essa rodada tá na quinta posição, com 36 pontos, 4 atrás do líder, mas só um pontinho atrás do Flamengo, que é o quarto colocado, então tá ali na briga também.
O Santos que tem agora um projeto de um novo estádio, tem um projeto.
Pois é, cara, ele apresentou um projeto aí, um estádio que vai custar 450 milhões, feito na muito próximo à Vila Belmiro, a 700 metros da Vila Belmiro.
Olha.
Vai ter um pouco mais de 27 mil lugares, mas tem aí algumas cláusulas, alguns poréns apresentados no projeto, que, por exemplo, nos primeiros 5 anos o clube teria direito a 12,5% da renda da bilheteria. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado com bilheteria iria apenas 12,5% iria para o Santos. 12,5% iria para o Santos e o restante iria para o grupo investidor que vai ajudar o Santos a construir o estádio, enfim. E aí, durante os próximos anos, depois de 10 anos, 15 anos, sobe um pouquinho. Quando chega no 20º ano, o Santos ainda terá direito a apenas 40% da renda. Ou seja, vai ter o estádio dele, mas a renda, mais da metade da renda não vai para o bolso do Santos. Um ingresso que vai ser caro, anunciaram uma média aí mais de R$80, a média do ingresso. A média do Corinthians é R$50 na Arena Itaquera, na Arena Corinthians. E o Santos está aí com essa proposta de estádio. Eu não sei o que vocês acham, eu acho um pouco...
Bom, vai ter meia entrada, né, então... Quem precisa vai pagar menos.
Claro, vai ter minha entrada para idosos.
Eu vou apanhar, gente. Hoje eu vou apanhar.
Gui, eu acho que respeito a estádio, de uns anos para cá, os clubes estão tentando, né, fazer estádios, etc, etc. E eu acho que a questão do ingresso ficar mais caro, eu acho que vai ser uma tendência para os próximos anos. Os clubes não têm dinheiro para bancar, né, uma obra dessa, e aí você tem que entrar com um grupo investidor. Quando você entra com um grupo investidor, evidentemente que você perde o quê? A renda do clube, que é maior que a bilheteria. Então,
sim,
eu acho que é um processo. O Corinthians segurou bem o valor do ingresso. Eu pensei que depois de um tempo, pelo menos de uns 2 anos, ia aumentar bastante. Depois da Copa, então, pensei que ia disparar.
Ainda
conseguiu
tá
manter. O Allianz, eu não sei, né, Rafa? Me diga como que é o Allianz.
O Allianz, o Palmeiras tem a renda de jogos, e a de shows é da empresa.
Da empresa. Mas encareceu o ingresso? Não?
Ah, um pouquinho, né?
Continua, né? Uma média de R$100 aí o ingresso.
É, eu acho que
é uma média de R$60, mais ou menos.
Não, é R$100, o 100 é meia entrada, né?
Sim.
Aí de manhã meia entrada fica 60, claro.
É uma tendência, é uma saída, né, pra fazer estádios novos, mas em contrapartida é ruim pro torcedor. Pra então, quem gosta de futebol, eu acho que encarece bastante, você vê de repente aquelas pessoas que vêm sempre o time, eu acho que vai começar a diminuir aí as entradas.
Talvez eu acho que é mais proveitoso pro Santos, às vezes, fazer ou construir um novo estádio aqui em São Paulo mesmo, que o clube historicamente tem mais público, no Pacaembu, por exemplo. Ou então usar o próprio Pacaembu quando a Vila Belmiro não estiver disponível, quando quiser precisar fazer dinheiro, enfim.
Eu acho um pouco arriscado. Eu pensei que o Pacaembu em algum momento ia ser reformado.
Pois é.
E não
ser tão bonito
outros clubes
coberto,
fazer.
Né?
Exatamente. Eu pensei que ao invés de outros clubes criarem outros estádios, certo? Eu pensei que em algum momento algum clube ia chegar e falar, não, vamos reformar o Pacaembu, vamos transformar ele num estádio de ponta. Mas
eu pensei que o Corinthians ia fazer isso. Eu achava. Porque era a cara do Corinthians era ir no Pacaembu, né? Era um estádio a cara deles. Não quiseram,
é,
né? Tudo bem, tem o projeto da Copa, né? Então aproveita.
É, mas Itaquera não adianta, é o lugar... A desculpa do Corinthians pra usar Itaquera foi justamente porque lá é a maior população de Corinthians, né? Se você pensar em torcedor, lá é onde tem maior percentual no Brasil. Então foi por isso que foi lá. Mas o Pacaembu seria uma boa possibilidade.
Tá certo. Só pra constar o Santos... O Flamengo tá jogando no Nordeste.
Só pra constar, o Santos joga hoje pela Copa do Brasil contra o Vasco às 7h30 na Vila Belmiro.
Muito bem, que tem a volta de Zeca, Thiago Maia e Gabigol, certo?
Exatamente.
Muito bem, fechando os times paulistas, vamos falar do São Paulo!
Salve o tricolor paulista!
Também tem surdo, Guilherme.
Tudo surdo.
Tudo surdo.
Só o Palmeiras. Sabe, o Palmeiras é diferente.
Você só reparou no surdo do Corinthians, mas tem surdo também.
Ah, sei lá. No...
É, tem um pratinho, né?
É, então.
Tem que ter a diferença, né? Eles tiveram mais dinheiro comprar
não,
um pratinho.
Eu reparei o surdo, o prato, o garfo, reparei tudo. Bom, São Paulo que teve eleito o escudo mais bonito do mundo entre os times aí pelo Daily Mail, né, da Inglaterra. Impressionante, eu não sei qual foi o critério deles, foi um pouco do estilo, um pouco da história por trás da criação. Enfim, né?
É tipo
São Paulo empatou no fim de semana contra o Internacional, ficou de ótimo tamanho, a vitória escapou por pouco, mas a derrota escapou por menos ainda, porque o Valdívia perdeu um pênalti nos minutos
jogo,
finais.
Ficou perdeu o jogo.
Valdívia é do Inter.
É igual o Valdívia.
E o São Paulo inicia hoje a busca pelo título inédito da Copa do Brasil. Né? O Hudson aí deu uma entrevista coletiva falando que de espírito de Libertadores, chamada a Copa do Brasil como se fosse a Copa do Mundo pro São Paulo. Bom, vamos ver aí, o São Paulo enfrenta hoje o Juventude às 9h45 no Morumbi, o jogo aí da televisão.
Nossa, pode assistir. Juventude, quanto tempo não viu Juventude na televisão, hein?
Pois é, tá na Série C, tá ali brigando pra subir, né?
Saudade do Juventude, aquele jogo sem... dá pra ver nada, só neblina, é tipo Ribeirão.
Exatamente.
Muito bem, o São Paulo, o Carlinhos volta ao time titular, né? E o Thiago Mendes está à disposição.
É, ele ficou suspenso aí no fim de semana, tá aí à disposição do técnico que foi relacionado.
Mas falando de Thiago Mendes, temos um retorno aqui ao Falta de Quarta.
É nada.
Sim, vamos acelerar
esse
aqui
gancho
no
maravilhoso
nosso
foi feito
grande
assim.
Programa da Rádio Fopcom, automobilismo no Falta de Quarta. É, amigo...
Oi, Thiago!
Nossa, quase estourou meu tímpano agora, Guilherme.
Tudo bem? Bom?
Tudo bem, Thiago?
Salve, salve, Rafa Guidetti aí, tudo bem com vocês? Eu gosto de Rafa Guidetti, Rafa aí, Fenguidetti.
Rafa Guidetti, é Cris Greg, bom, Rafa Guidetti,
tudo
aí.
Bem? O time que eu estive aqui foi ele que apresentou o programa.
Foi um ótimo apresentador. Um ótimo apresentador.
Olha aí o Thiago!
Agora pra ficar, porque aqui...
Mó bicho. Que prazer, beleza. Muito bem, Thiagão, o que nós temos de novidade no universo automobilístico, Thiago?
Tá voltando, né, as corridas, né? Acabou as Olimpíadas, foi voltando as corridas. Aí domingo teve MotoGP, lá na República Tcheca.
Com chuva?
Com chuva, choveu muito domingo, né? Em vários lugares do mundo, né? Choveu em Ribeirão Pires também?
Nossa, Rafa? Chuva. Nossa. Com neblina,
ainda
com
bem,
frio.
Ainda
nossa.
Bem que a gente pensa antes de falar as coisas aqui, né?
Era um The Walking Dead chovendo.
Choveu muito.
Pois não choveu que você muito na República Tcheca. Ai,
fala no intervalo. Guidete do céu, fala no intervalo. Muito bem. E aí, Thiago, como é que foi a corrida, Thiago?
É o seguinte, o Cal Crutchlow, é um britânico, venceu pela primeira vez.
Fala
na
de novo o nome dele, por favor.
Cal Crutchlow.
Olha que chique.
Cal Crutchlow. Oh,
ele é sabe em língua e coisa
britânico.
Assim, né?
E é o seguinte, fazia mais de 30 anos que a Inglaterra não vencia na MotoGP. Aliás, só 6 países tinham vencido a MotoGP até então. Fala Inglaterra, né?
Da última vez ele ainda estava unido ainda, pra você ter noção, né?
Quer saber quais são os países, Guilherme?
Por favor, claro. Óbvio que eu não sei, né, mas...
O Brasil foi um deles, com Alexandre
Barros.
Claro, eu chuto que foi Brasil, Fiji, Ilhas Filipinas, talvez ali a Índia.
quase, quase, quase. Brasil, Japão, Estados Unidos, Austrália, Itália e Espanha, claro, né?
Ah, claro.
E aí, Inglaterra também, engraçado isso, né? Poucos países, né? Uma categoria super popular aí e tal. Bom, aí o Valentino Rossi chegou em segundo, com o Mark Marquez em terceiro. O que, que é o resultado disso? O Rossi assumiu a vice-liderança, porque o Lorenzo, que é o atual campeão, inclusive, chegou em 17º. E o Mark Marquez mantém aí vivo na luta pelo bicampeonato. Agora tem 197 pontos, mais líder do que nunca. O Valentino Rossi tem 144, com o Lorenzo com 138. Ok, Rafa?
Muito bem, próxima corrida em Silverstone, próximo dia 4 de setembro. Muito bem. Fórmula Indy começou no domingo, acabou na segunda.
É, na verdade não chegou nem a começar no domingo. É o seguinte, daí começa, é o seguinte, teve uma atrapalhada ali dos americanos, assim, sempre tão famosos pela logística de eventos e tudo mais.
E por umas atrapalhadas também, né? Esse quando faz, quando eles erram exatamente. Também, eles são sensacionais.
Eles marcaram a corrida, 500 milhas de Pocono, no horário da final olímpica do basquete masculino.
Ah, amigo.
Quer dizer, né? O Dream Team, que é o
aí não dá, amigo.
Patrimônio do país, os caras marcam no mesmo horário, né, pô? Mas aí...
burro, dá zero, dá pra, zero ele. Pra ele.
Tipo muito isso. Bom.
Mas aí é o seguinte, os deuses olímpicos fizeram chover lá em Pocono. E aí não teve corrida.
Choveu também.
Pois é, a corrida foi segunda-feira.
Choveu pouco?
É, choveu bastante, na verdade. E a corrida foi na segunda-feira. E o Will Power, australiano, ganhou e deu uma acendida no campeonato aí, pegou fogo, porque eu colocava já o Paginot como virtual campeão e agora o Will Power tá 20 pontos só do francês. E, aliás, Pocono também ficou marcado pela primeira pole position de um piloto russo na Fórmula Indy, que olha foi o Mikhail Aleshin, que chegou em segundo.
Mikhail Aleshin.
O Hélio Castro Neves teve um acidente, se envolvido num acidente bizarro na saída dos boxes.
O cara voou por cima dele no
pois
box,
é, não teve culpa nenhuma, ele tava saindo dos boxes, alguém veio de trás e bateu no outro, que a roda passou por cima da cabeça dele. Felizmente, nada de grave, foi só bizarro mesmo.
O Hélio disse que parecia que eu tava trocando o óleo do carro dele. Isso. O carro ficou certinho em cima, assim.
Você vê. Sem piadas, Guidetti.
Não, jamais. Não,
da República Tcheca aí.
Pelo amor de Deus.
É, bom, e aí o Tony Canan chegou em nono, perdeu o rendimento ali ao longo da corrida. Tava até brigando ali até o finalzinho por algum lugar no pódio, mas não rolou.
Muito bem.
Certo?
O campeonato Paginot lidera com 4,97.
Isso.
Will Power tem 4,77. O Hélio tem 3,84 e o Tony 3,80. Próxima etapa no próximo sábado, GP do Texas.
Isso, que é aquela que já se dá adiada por conta da chuva também.
Muito bem.
Dois meses atrás.
Por falta de chuva, eles não estão.
Nossa senhora.
Temos muito bem. E domingo?
É isso aí.
É isso, Thiago?
É só lembrar que com oval não tem, com chuva não tem corrida em oval, só por isso que eu tô.
Isso.
Ah,
é perigoso.
É perigoso porque é muita alta velocidade, né?
É, não tem como, né? Um carro é não tem como segurar nas curvas,
muita alta velocidade.
Ai, meu coração.
É morte na serra.
É muita alta velocidade.
Muito bem. No domingo volta o Grande Prêmio da Bélgica. Ou seja, porque ano passado foi o último, então ele volta
exatamente.
Ano, volta a Fórmula 1 das suas férias.
Embora. Férias de verão da Fórmula 1.
Ele tinha ido embora, muito pois triste, é. Foi pessoal muito triste, foi embora.
Busca triste, família. Busca triste, por favor.
Aí a família voltou depois, ficou feliz. E hoje tem entrevista com o GP da Bélgica, mentira. Bom, GP da Bélgica, domingo, 13ª etapa do Mundial.
Lá em Spa-Francorchamps, né? Que é uma pista sensacional.
Como que é o nome?
Spa-Francorchamps.
Olha,
na verdade...
Não é só bilíngue, é várias línguas.
Eu queria o sotaque, né?
É só abrir o aplicativo.
Se você tem com gordinho lá, vai lá correr em Spa-Francorchamps.
Isso.
Hoje... Tá que tá isso.
Só no Twitch, cara.
Vocês me contaminam, poxa.
Falta de piada no canal.
Bom, enfim, é uma pista maravilhosa.
O Cido que mandou a mensagem pra gente aqui, ele deu um detalhe também, que já foram vendidos 70 mil ingressos pro GP da Bélgica, por causa do fenômeno do Max Verstappen.
Então,
a maior venda de ingressos pro GP da Bélgica em 14 anos. A última foi em 2002, tinha Schumacher, tinha Hakkinen, tinha muita gente legal.
Sétimo,
o campeonato da Fórmula 1 tem Lewis Hamilton liderando com 217 pontos, Nico Rosberg com 198, e o Felipe Massa está na nona posição com 38 pontinhos. Sétimo. Muito bem, abraço pro João Rafael que mandou mensagem para nós aqui. Depois do nosso intervalo vamos postar as mensagens. Temos várias mensagens hoje, muito bem.
Ah, eu tô feliz.
Muito obrigado. Thiago, obrigado pela sua participação de volta ao nosso programa.
Eu que agradeço aí, valeu. Eu ia ficar, bom, eu preciso ficar só o primeiro bloco, né? Por isso que eu, bom, é isso aí, valeu, obrigado.
Muito bem, a gente vê, Thiago, sem problema, a gente resolve. Certo, esse foi o primeiro bloco, então já que o Thiago adiantou. Vamos para um breve intervalo do nosso Falta de Quarta. Já voltamos aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Até já.
Falta de Quarta.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Olá. Meu nome é Diego Torres, eu tenho 22 anos, sou ex-aluno de Rádio TV Internet da Fapcom.
A Fapcom, ela deu um parâmetro conceitual. Ela trabalha isso com alunos, isso é ótimo. Esse trabalho com senso crítico, né, com senso conceitual. Além da estrutura que você tem, né, a estrutura técnica, a ferramenta, você tem que encher aquilo de conteúdo. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707.
Rádio Fapcom.
Falta de quarta.
Fala, jovem, jovem menino, estou de volta, Guilherme está de volta, Tânia está de volta.
Todos estão de volta.
Muito bem. Estão nos acompanhando no Facebook também? Estão? Olha, estão fazendo teste de transmissão, olha que chique.
Oi, gente, tudo bom?
Facebook do
Oi, gente do Facebook.
Gente, Facebook de Fernando Mariano, procura lá. É isso mesmo? É isso? Muito bem.
É live, tá?
Abraço pra todo mundo, pra Carol, pro Fernando, pro Danilo. Então, Fernando, tá passando o vídeo. Acompanha lá no Facebook. Mas fica aqui, não vai embora. Chama avô, chama vizinho. Lembra desse comercial? Vamos seguir, Guidete. Agora é hora. Um quadro está de volta.
Opa!
É, um dos quadros mais queridos do Falta de Quadra, que é o campeão de audiência, está de volta aqui na nossa programação, que é o Momento do Vale.
Pintou, ganhou, invadiu. Gol! Não há palavras para descrever.
Momento do Vale.
É de placa
o nosso Momento do Vale que está de volta. É. Bem lembrado pelo Danilo aqui, que falta faz o Luciano do Vale nessas Olimpíadas.
Pois é.
Nas transmissões esportivas, né? Olha, também, e um convidado que mandou a sua mensagem aqui hoje, que é corintiano.
Opa!
Tudo bem, o Cido, que mandou a sua mensagem aqui agora há pouco, Cido Jack, mandou o seu gol, que é um gol emblemático, que é o primeiro gol do Ronaldo na sua chegada ao Corinthians. E tem que envolver o Palmeiras, né? O Palmeiras está nos grandes momentos do esporte.
Claro.
Vamos soltar o áudio do Cido aí pra gente ver como ele narrou esse gol.
Final de jogo, escanteio pro Corinthians. O jogo está 1-0 pro Palmeiras. Vai Douglas pra cobrança. Douglas bateu. Ronaldo de cabeça. É gol do Corinthians.
Cadê o Alambrado?
Alambrado já foi, já caiu tudo, Alambrado. Olha só, rapaz. Em São Paulo, lembra desse dia, Dami?
Lógico que eu lembro.
Eu também lembro.
Quem é o corintiano que não lembra?
Agora a narração aí, oficial. Brilha muito.
Ronaldo.
Esse gol foi tipo, tô aqui, tenho confiança, vou fazer alguma coisa pra esse time, porque o Ronaldo chegou desacreditado no Corinthians.
Ele chegou acima do peso, né?
Mas nesse dia eu pensei outra coisa, na verdade, mas tudo bem, pode continuar.
Ele veio de lesão, né? Tava recuperando de lesão.
Ele veio de várias críticas, era como se o Corinthians fosse uma redenção ou uma possibilidade da aposentadoria ser um fracasso mesmo, vinha antecipada, ou de ele se consagrar. E ainda bem que ele se consagrou.
Se consagrou aí, conquistou aí a Copa do Brasil.
E virou corintiano.
Falhou no projeto Libertadores, como a gente disse. Mas esse gol aí, no caso, o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians foi o gol de empate daquele jogo que foi contra o Palmeiras, o clássico em Presidente Prudente. Eu ia falar Vila Prudente, não. Presidente Prudente.
Tá bom.
O jogo terminou 1-1. Foi o Douglas que fez o cruzamento, se não me engano, aí na narração do Cido, né? Douglas cruzou, a bola passou por todo mundo, o Bruno caçou borboleta, né? Aliás, nem chegou a caçar borboleta, ficou olhando.
Ele nem foi na bola. É.
E aí, no segundo pau, o Ronaldo ali empurrou pra dentro do gol. Lembro que a bola passou bem perto do Pierre.
Quem caçou a borboleta nesse jogo foi o Felipe. Com o primeiro gol do Palmeiras, ele não achou a bola. Foi mesmo. Empurrou pro gol.
É verdade, Rafa. Bem lembrado.
Bem, de tomar frango, eu sei. Eu entendo bem.
É, o Ronaldo entrou... Aqui, eu tava vendo aqui na ficha técnica do jogo. O Ronaldo entrou no lugar do escudeiro. Então, o Corinthians vinha pra frente aí com tudo pra tentar O empate conseguiu no finalzinho, foi premiado aí.
Ele deu um chute, depois... o Bruno buscou lá no cantinho assim que ele pegou, aí depois você escanteio.
Verdade, e aí depois ainda derrubou o alambrado, trouxe prejuízo. Tudo bem que a renda...
Dia de maldade, dia de derrubar o
alambrado, a renda do jogo foi de 1 milhão e 300 mil aqui.
Pagou o alambrado.
Pagou o alambrado tranquilamente.
Dá pra pagar, dá pra pagar.
Público de 44 mil pessoas.
Muito bem, muito obrigado, Cito, por mandar sua mensagem. Você também está aqui na nossa lista para quem vai ganhar o presentinho do Falta de Quarto na semana que vem.
Rafa,
diga!
Aqui no nosso WhatsApp 965-88-1595, o Rafael, o João Rafael,
opa,
que esteve aqui na semana passada, falou aqui, ó: Santos vence o Vasco, menos de 5 gols ele nem comemora. O Zeca, que tá voltando, vai ter que jogar bem porque o Caju tá tomando conta ali da lateral. Gabigol tá horrível com aquela barba, concordamos todos, não há como discordar disso.
Não tem como falar que não.
É a verdade absoluta. E mandou um abraço aqui pra todos, pro Danilo, pro Rafael, pro Guidetti, que sou eu, e pra convidada Tamires.
Você é o Guidetti?
Beijo, Rafael.
Eu sou o Guidetti.
Muito bem.
Obrigado aí pela participação, João. Eu concordo também, acho que o Santos consegue vencer hoje, mas não vai ser fácil assim não, viu?
Muito bem, tem mais mensagem. Falar, eu concordo, a barba tá horrível.
então, coisa. Tem mais mensagem aqui, ó. Do Lucas...
Do Hipogol?
Também já veio aqui no nosso Sim. programa.
Grande louco.
É, aí, tem chamada agora, tudo novidade, cara. Aí, o Rafa é melhor que o Aranha. Nunca viu o Aranha pegar pênalti em final de FCL.
Hashtag faz.
Abraço, Raul.
É a verdade também, né? Tá aí uma verdade universal. O Aranha já ganhou a Champions League? Não ganhou.
Não ganhou.
Mas
nem
ganhará,
pelo que eu sei. Muito bem, abraço pro pessoal dos Espartanos aí. O Franz deve estar vindo aí em cima. Ei, pai, já tá em cima. Aí, tem tudo feito agora.
Vocês estão.
É muita novidade.
Vou te falar, viu?
Muito bem.
Tem no Tequilize também?
Eu ia perguntar, mas eu falei, não vou colocar ele em saia justa.
Aí, ó. Falando do Tequilize, como que anda o Tequilize, Tamirão?
Estamos focadas em o Tetra.
O Tetra?
Estamos pensando.
A Tetra não tem aí.
Não tem?
Tetra?
Tetra? Vai ter. Estamos na esperança de conquistar de novo. Futebol é uma coisa inacreditável, né? A gente sempre pensa que quando acaba uma temporada, que a temporada que vem um quer sair do time, outro quer ir para outro time,
mercado
outro quer treinar.
É uma,
a nossa briga é muito concorrida, mas o time vem certinho.
É, time papiconiano é engraçado. Tem time que quer ganhar campeonato, tem time que quer jogar, tem time que só quer treinar e não consegue. É uma coisa interessante.
Na verdade, eu acho que treinar e não consegue, eu acho que é o principal ponto, né?
Sim. De vários times, viu?
Exatamente.
De vários times.
Exatamente. Tequilize não tá diferente, mas é aquele lance, né? A rivalidade existe, afinal, alguém tem que ganhar.
Sim.
Né? E eu espero que de novo seja a gente.
Tá aí.
Concordo com o seu pensamento.
Muito bem.
Carol tá aqui junto conosco, acompanhando, né? E a Tamires disse que ela só torce, no caso do Média 8, só torce pra minha pessoa só. Ah. Por causa da amizade. Ela
só pro goleiro.
Sim. Pra mim tá ótimo.
A Carol deve ter sido só pro Pedro, só. Futebol, tá vendo? Você não quis colocar ele em saia justa, só que ele faz
coisa maravilhosa.
Não, quando o Rafa, ele ganhou, quando o Média ganhou, eu falei pro Rafa. Eu falei, meu, parabéns, que bom que seu time ganhou, mas assim, eu torço só pra você, que bom que foi um lance seu, você pegou o pênalti.
Eu tomei uma bronca dela ainda. Quem mandou você pegar o pênalti, mano? Não, oxa.
Tá vendo? Não é à toa que é xerife das águas do Tequilize.
Pois é.
Rafa, você tá sentindo falta de alguma coisa? Além de Minas, por favor.
Não, Minas é Palmeiras, volta Palmeiras.
É, entrega-se essas coisas. É lógico, vou
assistir. Agora ele não vai sentir saudade. Você
tá sentindo um vazio?
Ah, eu tô com fome.
Tá com fome?
É.
Eu tô sentindo um outro vazio. Você tá sentindo um vazio, Tamir?
Eu tô.
Do quê?
Pós-Olimpíadas.
Tô
sentindo uma coisa, não tem jogo hoje, não.
Não tem.
Você vê todo mundo no ponto de ônibus conversando.
É, exatamente, ali a nossa vinheta maravilhosa.
Em agosto.
Já foi.
Ah, não, estamos em agosto
ainda. Não, mas as Olimpíadas já foram, já, cara.
Mas vem as Paralimpíadas.
Passou rápido, bem rápido.
Vamos fazer muito um rápido balanço olímpico aqui, Rafa?
Vamos.
A gente tá aqui com todas as.
Opa!
Nossa! A gente tá aqui com todas as conquistas da delegação brasileira no Rio 2016. Vamos falar aqui
para
vocês.
Estamos com todas as medalhas aqui, gente.
Exatamente, vocês vão lembrando aí. Ganhamos seis bronzes dessa vez. Um foi com o Isaquias Queiroz, na canoa individual 200 metros. Isaquias aí que se tornou o primeiro brasileiro a ganhar 3 medalhas numa mesma Olimpíada. Também tivemos bronze no solo, na ginástica artística, com o Arthur Nori, o Arthur Mariano. Também tivemos bronze no judô, bronzes no judô.
Será que é parente, Arthur Mariano, do Mariano?
Deve ser.
É, falou que é parente.
Não sei, Daniel.
Arthur Mariano ganhou bronze.
Trouxe bronze pra família.
É por isso que a gente tá com as medalhas aqui, foi ele que trouxe.
Exatamente.
Ele pediu pra galera. Muito
Tivemos bem. Dois bronzes no judô com o Rafael Silva, olha aí, Rafa.
É
e a Mayra Guiar. Por que não pode ser você?
Rafaela Silva, você falou?
Rafael Silva.
Ah,
Rafael.
Muito bem. Rafael Silva é da onde?
Do judô acima de 100 quilos.
Ah, sim. É que tem a Rafaela Silva que é do judô sim. também, né?
Ah, tivemos um outro bronze na natação. Maratona de 10 quilômetros, não deixa de ser natação.
Rafael
né?
é o Baby, Rafa.
Poliana, exatamente. Poliana Okimoto. Poliana Okimoto, naquela confusão lá que deu com a francesa, que tirou o braço da italiana, se eu não me engano.
Tirou o braço, ela afogou.
É, exatamente. E o sexto bronze veio com o Maicon Siqueira, já nos acréscimos aí das Olimpíadas, praticamente. Na categoria acima de 80 quilos, ele passou pela repescagem lá, ele perdeu pro nigerino, né? E chegou ali na disputa de terceiro lugar e conseguiu aí garantir o bronze, pelo menos.
É, isso sem contar toda a galera da Suíça, Austrália, que pegou o seu bronze aqui no Rio.
Exatamente. Vai. Ai, meu Deus
muito
do céu.
Bem.
Bom, tivemos
ainda
também...
Ainda bem que tava ocupado, muito bem.
Vai. Tivemos também 6 pratas aqui nessa Olimpíada. Novamente com o Isaquias Queiroz, ele que ganhou prata nos 1000 metros individual. Ele quase ganhou ouro ali, ficou até os últimos metros, os últimos 250 metros. Ele tava na frente, aí veio aquele alemão e passou. Droga. Então, ele também conseguiu prata, junto com o Erlon Souza na canoa dupla de 1000 metros. Eles ali quase venceram também. Nas argolas, a ginástica artística, com o Arthur Zanetti, ele conseguiu... Ele tinha até uma expectativa de ouro, né, com ele, né, Rafa?
A expectativa era de ouro, né? Foi quase, né?
Foi quase. Aqui também o cara lá foi perfeito, né? Ele tirou a nota perfeita. Como
ele,
pode,
fez ele fez a manobra mais difícil lá.
É, filho da mãe.
Olha,
né?
Eu não vou questionar.
Cara, vem no Rio,
eu não questiono nada.
Coisa dessa com a gente.
Eu não consigo nem subir na argola pra me apoiar lá. O cara para 5 segundos lá só com o peso do braço. Medalha.
Mas na verdade, a medalha dele é. Estavam falando, né, que o cara ia fazer justamente aquela saída. E eles ficaram pensando se ia subir o grau de dificuldade do Zanetti ou não. E no fim eles acharam que o cara tava brefando e que não ia acontecer.
Aí
foi justamente por isso que veio a prata.
Tudo bem.
É, o Rafa falou aqui, não consigo nem subir na argola. Primeiro, pra você fazer argola, você já viu do tamanho do braço do Zanetti, né? Parece a minha coxa. E se o Rafa esticar os dois braços aqui, fica aparecendo duas barras paralelas que tem na ginástica também, um outro aparelho. Fica igualzinho. Então não dá pra você fazer argola mesmo, Rafa.
Quero participar do Falta de Quarta? Quem sabe um novo estágio? Magnet! Sensacional!
Tivemos também outra prata na
Redenção de Diego Hipólito.
Isso, Diego Hipólito no solo. Ele venceu ali depois de três tentativas.
Que foi,
né?
Baixa, foi baixa a pontuação. Eu pensei que ele ia pegar ouro, na verdade, quando eu assisti a prova e eu não vi nada de especial e nada de importante o que o atleta da Gambetânia fez, diferente do Diego. Pra ganhar, mas já foi a redenção.
Foi muito
tá
engraçado,
bom.
Porque toda a torcida brasileira estava torcendo por erros dos ginastas. E
aconteceu.
Exatamente.
Sensacional,
torcida
gente.
Brasileira fazendo a diferença aí.
Lembro que eu tava almoçando, meu pai tava falando, você vai errar. Minha mãe, deixa ele, coitado. Não, vai errar.
Era que nem meu pai assistindo vôlei. Cada saque da equipe adversária, ele falava, é rede. E aí era rede mesmo, impressionante.
Ah, eu gosto de fazer isso também, mó legal.
Bom, outra prata veio no tiro esportivo com o Felipe Vu, ele que foi a primeira medalha nos Jogos do Rio de Janeiro, na pistola de ar, de 10 metros.
Vôlei de praia, de ar, gente.
Isso. Vôlei de praia feminino também conseguiu a prata aí com a dupla Agatha e a Bárbara. Tinha esperança até de duas medalhas.
Uma pena também.
É, podia ter conseguido.
Na verdade, eu acho que elas ganharam Olimpíadas quando elas ganharam da Wash e da Rosa.
Né? Nossa,
foi ali. Foi. Ali que mereceu o ouro. Depois passou dali, infelizmente, veio a prata, mas eu acho que já valeu o ouro só pelaquela partida. A Wash era tricampeã olímpica. Eles não perdiam 38 jogos.
Nossa,
então, assim,
é
foi sensacional.
É muito bom.
Parece eu jogando ouro. E falando em ouro, que você falou que merecia ouro, vou falar quem realmente, de fato, ganhou ouro aqui nessa história, então. Thiago Braz... Uma grata surpresa aí do atletismo brasileiro, né?
O recorde,
que ele conseguiu no salto com vara.
E foi o único recorde do Brasil nas Olimpíadas. Foi justamente do
Thiago Braz. E ninguém falou muito dele, né? Impressionante. Robson Conceição conseguiu a primeira medalha de ouro do boxe também, até 60 quilos. Aí o Robson, ele que começou pra brigar na rua, o boxe lá na rua de Salvador, e agora tá aí, medalha de ouro.
É pra lá, vocês querem brigar? Vamos lá pra dentro. Vamos lá.
A inédita medalha do futebol masculino. A Rafaela Silva, que foi o primeiro ouro, ajudou até 57 quilos. Ela que teve problemas nas Olimpíadas de Londres e tal.
Foi classificada.
É, exatamente.
Um golpe irregular.
Vela feminino.
Com Martina Grael aí e Kayane Kunze. O vôlei masculino conseguiu o tricampeonato. Né?
Com todo o time e tal.
Com todo o time, exatamente. Vamos falar aqui a escalação. Não, mentira.
Não. Aí o Brasil!
E o vôlei de praia masculino com Alisson e Bruno ali, que ganharam 2 sets a 0 numa noite espetacular, Brasil! Com chuva derramando ali nas areias de Copacabana.
É, amigo. Muito bem, olha, com tanta medalha, com tanto ouro, prata, bronze, sol, litoral.
Nossa, a gente até correu aqui, eu corri mais que o Bolt agora.
Muito bem, ó, igual o Bolt, polêmicas com o Bolt, quem sabe semana que vem a gente não fala disso.
Isso.
O nosso programa chega ao fim, Guidetti. Passa muito rápido o programa.
Muito rápido.
Tami, deixa o seu abraço, beijo, seus
comentários. O seu tempo acabou.
Meu tempo acabou, não dá pra falar.
Pode falar.
Na verdade, eu quero agradecer, né, o convite forçado pela minha pessoa.
Mentira, ela queria vir.
Estou disponível para outros programas. Para falar mais de Olimpíadas também, eu trouxe rapidinho aqui que o Brasil participou de 39 esportes, 226 provas e ganhamos 19 medalhas. Então, foi dentro... O Brasil é um dos países que concorre quase em todas as modalidades das Olimpíadas. E falar também que em Tóquio vai entrar 5 novas modalidades, né? Surf, softball, baseball, skate e a escalada.
Escalada.
E é isso aí. Já dá pra treinar nos bufês, Rafa.
Vai ser legal. É, muito bem. Muito
e
bom.
É isso. Beijo, galera.
Certo. Muito obrigado, Guidetti.
Bom, um abraço aí pra todo mundo. Beijo pai, beijo mãe. Beijo pessoal que acompanha a gente no estúdio. Beijo pro ouvinte, beijo pra Fapcom. Eu já faço escalada há muito tempo aqui na Fapcom, nos telejornais.
Muito bem. Eu sou de Rádio TV, não faço escalada, não. Posso precisar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa, que mandaram mensagem pelo WhatsApp, o Lucas, o João Rafael, o Cido, toda a galera que acompanhou o programa, o pessoal que acompanhou no Facebook do Fernando Mariano.
Mulher que é bom.
Obrigado para a Carol, o Fernando, o Wellington está aqui conosco, o Danilo, toda a família, todo mundo.
Ah, não dá mais não. O seu tempo
acabou. Ok, então já que acabou o tempo, falta de quarta, fica por aqui com locução e produção. Locução e produção é isso mesmo. E Rafael Costa, Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, o Dom Fernando das Astúrias. Muito bem, esse foi o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Até semana que vem com convidados especiais.
Tchau!
Tchau! Quero café!
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.